Homens e mulheres perdem massa muscular ao longo da vida. A partir dos 30 anos, a mulher chega a perder 1% da massa muscular ao ano. Isso se for sedentária. A força é uma das capacidades físicas que mais diminui com o envelhecimento. A musculação é uma atividade física que deveria ser praticada durante toda a vida, mas nunca é tarde para começar. E os benefícios da musculação vão além de músculos bem definidos e força física. Estudos mostram os benefícios hormonais e para a saúde do cérebro. O personal trainer Gustavo Rodrigues, especialista em posturologia, diz que a musculação pode ser praticada em qualquer idade. Existem exercícios adaptados até para crianças.
A musculação basicamente é o treinamento em sobrecarga, o que significa que você vai produzir movimentos em angulações específicas com uma sobrecarga, ou seja, mais do que o peso do próprio corpo, para poder induzir o aumento da massa muscular, né? A hipertrofia muscular. Esse aumento da massa muscular é muito importante em todas as fases da vida, ou seja, não existe uma limitação direta de quantos anos você pode começar ou não a treinar. Mas a indicação é que seja o quanto antes. Depois que a criança já começou a desenvolver as capacidades de coordenação motora, já é interessante começar a treinar. Mas o que que é muito importante a gente perceber que, apesar da musculação ser uma atividade única, ela não é realizada da mesma maneira para todos os públicos. Então, uma criança, ela vai treinar musculação, mas de uma maneira com um pouco menos de sobrecarga, mais focada na aprendizagem e no ganho de coordenação motora. Enquanto já a pessoa mais velha, o objetivo dela treinando é fazer exercícios mais simples, em que ela vai ter um ganho de força, né? Vai ter que utilizar bastante força para realizar o treino e, a partir disso, ter um ganho de massa muscular. Já utilizando o gancho da terceira idade, por que que é tão importante fazer musculação na terceira idade? Por quê? Porque na terceira idade nós sofremos de vários problemas, mas um deles, que é um principal, é a sarcopenia, que é a diminuição da quantidade de massa magra no corpo. Então, quando o idoso começa a fazer musculação, ele inibe ou ele vai em contraponto à sarcopenia e induz o ganho de massa muscular. Então, enquanto nessa fase da vida o idoso estaria perdendo massa muscular e perdendo capacidade, perdendo valências físicas, perdendo força, resistência, flexibilidade, coordenação motora, se ele fizer a musculação, ele vai conseguir ganhar essas valências ao invés de perder elas. Ou seja, a qualidade de vida dele melhora muito e a longevidade mais ainda. E a musculação é tempo dependente. Ou seja, quanto mais tempo você fizer, melhor é a expressão dos resultados. E também tem a questão de que o treinamento, a musculação, ela diminui a velocidade de degradação dos telômeros, que é um marcador celular de idade, basicamente. Então, quanto mais tempo você permanece fazendo musculação de maneira crônica, você diminui a velocidade com que esses telômeros eles se degradam, ou seja, eles diminuem de tamanho. Se você faz musculação, eles diminuem menos de tamanho. Se eles diminuem menos de tamanho, você envelhece mais lentamente. Então, a pessoa que pratica musculação durante um período muito longo da vida, ela também vai envelhecer mais devagar. Ou seja, se a criança começa a fazer musculação bem nova e permanece fazendo até a fase adulta da vida, até a velhice, ela provavelmente vai envelhecer menos, vai ter uma qualidade de vida melhor e vai conseguir viver por mais tempo.
O tempo de treino depende de cada pessoa, mas o mínimo deveria ser de 2 a 3 vezes por semana.
Eu acredito que o mínimo para se ter benefícios depende, claro, a gente tem que olhar para a individualidade biológica de cada pessoa. Então depende da característica do trabalho da pessoa, depende de como ela fica durante o dia dela, depende de que estado ela está quando ela começa a treinar. Mas basicamente a gente consegue generalizar um pouco e colocar que de 2 a 3 vezes na semana seria o mínimo, e o ideal seria de 5 a 6 vezes por semana fazer musculação. Aí, aliado a isso, também temos as atividades cardiorrespiratórias, que podem ser feitas na academia também, mas podem ser feitas de outras maneiras, como esportes, tipo atletismo, ciclismo ou outros esportes que as pessoas hoje em dia andam fazendo. Elas produzem a musculação, fazem o treinamento resistido na musculação, mas também tem outro hobby, tipo jogar tênis, beach tênis, vôlei, enfim, qualquer atividade cardiorrespiratória faz sentido. E a intensidade de treino é relativa do momento que a pessoa tá. Se é uma pessoa iniciante, ela treina com uma intensidade um pouco menor, menos quantidade de exercício. Se é uma pessoa um pouco mais experiente no treinamento, ela vai treinar um pouco mais. Mas o que realmente faz diferença na musculação é a frequência de treinamento. É o quanto se treina, não é tão quanto pesado se faz, entendeu? A intensidade de treino, ela vai aumentando gradativamente conforme a frequência do aluno também vai aumentando.
E uma importante aliada da musculação é a nutrição, explica o nutricionista Everson Vieira.
A gente tem que pensar que tanto a parte da alimentação, da parte da nutrição, quanto da atividade física, elas caminham juntas, né? Então, uma completa a outra. Então, dependendo do objetivo da pessoa, seja ele emagrecimento ou ganho de massa muscular, a gente tem que adequar a alimentação dessa pessoa de acordo com a rotina de treinamento que ela tem.
Os praticantes de musculação buscam alimentos e suplementos que ajudam no ganho de massa muscular. Um dos suplementos utilizados é a creatina.
A creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo, né? Então é um suplemento que tem uma comprovação científica de que realmente funciona, tá? A creatina ela vai ajudar muito na questão de ganho de força muscular e de energia no treino, tá? Como que a creatina ela funciona? A gente satura os estoques de creatina no nosso organismo e aí a gente consegue ganhar um pouco de força. De que forma? Você está fazendo musculação, por exemplo, está fazendo um supino com 3 séries com 10 quilos de cada lado. Então, a partir do momento em que você tem a saturação desse estoque de creatina, você consegue fazer 3 séries de 12, talvez com 13, 14 quilos de cada lado. E isso vai interferir diretamente no ganho de massa muscular do praticante. Não tem um horário específico para utilização. A creatina é um suplemento de uso crônico, então o uso deve ser diário. Não vou treinar, tenho que tomar creatina? Tem que tomar creatina. Creatina se toma de segunda a segunda.
Outro suplemento é a proteína, como o whey protein.
Whey protein é um alimento da base do soro do leite, do whey mesmo, né? E é uma fonte de proteína, tá? O whey eu utilizo sempre como um suplemento mesmo, quando a pessoa ela não atinge essa necessidade através da alimentação. Então, se é uma pessoa que tem dificuldade de comer, não consegue atingir a quantidade de proteína diária que é estipulada no momento da consulta, ali na anamnese, de acordo com o objetivo da pessoa, a gente acaba entrando com suplemento aí para poder suprir essa necessidade. Não tem um horário específico, né? Então, a gente pode adequar ele de acordo com a rotina da pessoa. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que ela treina às 10 horas da manhã, não vejo necessidade dela fazer a suplementação com whey logo após o treino, né? Então, porque ela 2 horas depois ela vai ter uma refeição completa, que no caso seria o almoço, que já vai ter uma fonte de proteína. Então, nesse caso, não tem necessidade de suplementar.
Alimentos como ovo e a batata doce também favorecem o ganho de massa muscular. Mas aí cabe um alerta.
O ovo é considerado hoje um super alimento, né? Uma fonte de vitaminas, de proteína, tem uma gordura boa. Batata doce também. O que a gente não pode é deixar que a dieta ela seja baseada somente nesses alimentos, tá? Basear uma dieta somente na utilização de ovo, batata doce, é muito provável. Você tem uma chance muito grande de ter uma deficiência de algumas vitaminas e minerais ao longo do tempo.
Beber água é importante?
Muito importante. O consumo de água é extremamente importante, né? Nós utilizamos ali uma média de 35 a 50 ml de água por quilo corporal. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, você vai multiplicar 70 vezes 35, o resultado é a quantidade de água que você tem que tomar no dia.
Já é consenso que a atividade física, seja musculação ou qualquer outra, e uma alimentação balanceada são a receita perfeita para uma vida saudável. Luciana Penha, para a CBN.